Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Voltamos ao vivo com Cultucada, hoje com Rafise dos Santos, essa mina, assim, que é... Dá vontade de dar um beijo no seu cérebro. Adoro.
Que delícia.
É muito bom conversar com você, mulher. É, a gente encerrou o bloco falando um pouco, né, do chamado dentro dessa desconstrução breve que a gente fez da Jornada do Herói. A gente falou do chamado, que foi essa pandemia, que foi esse novo olhar para o mundo. Pra você, assim, hoje, um ano e meio depois, a gente sabe que isso vai durar mais, sei lá, 10, talvez. Uhum. Quais são os desafios do presente? O que, que a gente tem que começar a olhar, assim, ou que já passou da hora da gente olhar e tentar começar a agir? Você falou da dificuldade que vai ser fazer uma construção coletiva de futuro. Quais são essas dificuldades? Quais são esses pontos?
Nossa, Miki, você sempre certeza, assim, nas perguntas, né? Cada pergunta que estimula esse cérebro.
Que bom.
Olha, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer quando a gente fala sobre isso, né? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar? É a primeira pergunta que vem dos estudos de futuro. Uhum. Quando a gente começa a fazer um estudo de futuro possível... A gente faz a seguinte pergunta: de que futuro você cuida? Para cada pessoa, ah, eu quero saber qual que vai ser o futuro da engenharia, ah, eu quero saber qual que vai ser o futuro da minha carreira, da sustentabilidade, tá. Mas é, de que futuro você cuida? Eu acho que essa é uma pergunta urgente, urgente. Todo mundo precisa fazer essa pergunta. Agora, de que futuro você aí, ouvinte, cuida? Ou quer cuidar? Para que a gente possa sair dessa melhor do que entrou, né? Melhor ou maior, não é? Nem, né? Depende do que a gente entrou. E eu acho que tem alguns desafios, sim, que a gente precisa olhar. O primeiro deles, eu acho que são as questões estruturais que estão assolando essa pandemia. Assim, porque a gente tem uma corresponsabilidade política nisso. A gente, uhum, tem um papel dentro desse organograma, assim, que está chegando a hora de exercer, ano que vem. Uhum. Então, eu acho que a gente pode começar agora, fazendo boas conversas, historicamente, sabe, se historicizando, se politizando, e compreendendo quais foram as consequências aí dos últimos anos que nos levaram a esse quadro simplesmente caótico, insuportável que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não dá mais para ficar no raso. Não dá mais para dizer, eu não sei opinar, sabe? Isso não se discute, entende? E caminhar para um lugar de diálogos mesmo, uhum, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Compreender as razões estruturais nas quais a gente chegou nesse presente.
Uhum.
É que toda vez que a gente fala de futuro, a gente tem que analisar primeiro o presente. Se a gente olha para o futuro sem olhar para o presente, a gente está fazendo um exercício, ó, meramente imaginativo. Isso aqui é só fantasia.
Uhum.
Ilusão. Então, como a gente olha com profundidade para o presente? Entendendo as questões estruturais. E é sobre você. Não importa. É sobre você.
E é doído.
E vai te tirar do troninho?
Vai.
Você vai chorar? Vai. Mas assim, vamos ter que, tá? Eu acho que outras questões também que são muito importantes. Sustentabilidade, tá? Compreendida no seu sentido mais amplo e a sua relação com o capital. Então, entender esse modelo desenvolvimentista e até onde ele nos trouxe,
uhum,
certo? E todas as estruturas que estão ali em volta dele. Então, não é só sobre o capitalismo, é sobre machismo, é sobre racismo, é sobre colonialismo. Entender essa coisa do consumo consciente, entender os desdobramentos do que significa sustentabilidade,
uhum,
para além que, não tô dizendo que não é importante, é muito importante fechar a torneira, apagar a luz, mas assim,
além disso,
sustentabilidade do conteúdo que você consome e publica na internet, sustentabilidade do projeto de inovação que você disse que você tá fazendo aí na sua empresa, para quê? Para quem? Sustentabilidade da sua razão social, para quem é profissional autônomo, para quem tem a sua empresa, como se chama o seu CNPJ, como é que é isso? Razão social. Uhum. Qual é a sustentabilidade da sua razão social? Então, eu acho que isso a gente precisa repensar. E aí, pensar nessas pautas. Não sei se eu quero falar pautas identitárias, mas nesse momento eu não consigo usar esse outro nome. Que dizem respeito ao futuro de outras narrativas, para que haja espaço para que outras narrativas, que não sejam só a narrativa do herói, do sapatênis, uhum, como eu costumo falar, da galerinha de camisetinha azul e calça jeans, uhum, tenham espaço para vir aqui e ocupar essa e outras mesas, tá certo? Sim. Então eu acho que lançar esse pingo assim do questionamento nessas coisas já tá bem legal pra gente começar.
E é importante, né, Rafa? Eu acho que uma coisa que eu venho pensando muito, só complementando aí essa tua provocação, como que a gente pode ser sustentável para o planeta e para a nossa comunidade e pensar de forma sustentável se não existe sustentabilidade do nosso ser. Uhum. E aí, eu fico pensando assim...
Perfeito!
Isso é uma questão que eu faço há muito tempo, desde que lancei aqueles eventos que eu fazia na rua. Tá, como que eu vou colocar na cabeça das pessoas que elas... Não, assim, não era minha pretensão, assim, mas era causar um incômodo e o que, que a gente faz? Mas como que você... Assim, né? Queria, assim, opiniões mesmo, assim, de... Como uma pessoa vai pensar politicamente o futuro de uma nação na hora do voto, porque a gente faz isso, se essa pessoa não consegue nem questionar, né? E isso a gente fala da grande maioria da população. Eu me sinto muito privilegiada de ter dentro do meu ciclo uma pessoa como você que pensa a filosofia de outro jeito. Mas como é que a gente pode acessar essas pessoas que não têm nem assim, espaço, às vezes, para esses questionamentos... Especialmente nesses questionamentos muito estruturados de machismo, do racismo, do preconceito. Nós somos uma sociedade forjada em cima do machismo e do racismo. E como pegar e desestruturar isso? Esses tempos me chegou a Amanda, que é uma jovem psicóloga com quem eu sempre converso. Ela estava me falando, como que a gente pode destruir um bolo? Por exemplo, tem um bolo lá feito. Então eu vou amassar esse bolo inteiro, fazer outros mini bolinhos, e aí eu falei, desconstruir o bolo. Na verdade, não, você destruiu um bolo e o conceito continua ao mesmo. Como que a gente pode provocar as pessoas aí, pensando coletivamente, compassivamente, até com essa coisa de ter compaixão mesmo pelas pessoas, entender como que a gente pode destruir já na hora de fazer esse bolo? De pegar que ingrediente que eu posso substituir para que a gente comece a fazer uma nova receita mesmo. Uhum. Como que a gente, como que você enxerga assim isso, assim, para de acessar as pessoas mesmo?
Claro. Nossa, você tá me fazendo a pergunta de R$1 milhão,
é,
né, Michel?
Mas a gente precisa hipóteses.
É muito legal você trazer isso, porque isso é uma coisa que tá efervescendo em mim agora, sabe? Uhum. Qual que é o meu papel e como eu posso utilizar essa habilidade de anfitriar conversas, por exemplo, de diálogos e pontos para estar a serviço nesse momento em que a gente vai ter opiniões muito acirradas, uhum, e polarizadas, né? Daqui para frente, assim, no nosso futuro a curto prazo. Uhum. Né? Bom, eu acho que a gente está falando aqui de um recorte social, uhum, né? Aqui de quem tá, já está nos ouvindo também, né? De pessoas que... A gente está falando de um recorte. Então, qual que é o nosso papel aqui? Aprender a importância do diálogo, assim, no sentido... E eu não tô... Gente, eu queria muito que vocês pudessem entrar na minha cabeça e no meu coração, assim, para dizer para vocês. Eu quero aprofundar, bater na casquinha desse creme brulee e aprofundar, assim, que... Se a gente não dialogar, se a gente não for pro front mesmo e falar, nossa, por que, que você pensa assim? De onde vem esse argumento? Não entender de onde vem esses argumentos e não esperar uma coerência de quem pensa diferente da gente, sabe? Às vezes a gente fica fica pensando nisso, assim, eu espero uma coerência do outro lado. Não existe essa coerência. Uhum. Não vai existir. E se a gente quer virar esse jogo, a gente vai ter que lidar com a incoerência.
Uhum. Inclusive com a nossa, porque pro outro,
exato,
somos super incoerentes também,
exato,
né?
Exato, pro outro lado não faz sentido. E, uhum, e eu tava ouvindo um podcast lá nos idos de 2018 sobre as pautas que sustentavam esse movimento bem polarizado que a gente tá. E curiosamente as pautas são parecidas, sabe? Contra a corrupção, é perguntado assim, você quer que as pessoas tenham educação? Como é que é? Não, todo mundo tem que ter educação. Beleza, então, qual foi a escolha, né, que sustentou algo assim tão diferente do que a gente acredita que é o... Pra que veio a política, né, que é pra todo mundo.
Uhum.
É pensar as melhores decisões pra todo mundo. Então, eu acho que tem que ter esse olhar honesto e dizer, eu vou ter que dialogar com essa incoerência aqui. É, eu vou ter que fazer talvez a minha parte assim de talvez me filiar a um partido político. Você vai entender até onde você vai, sabe?
Uhum.
Porque infelizmente a gente não pode ainda falar de política partidária, né? Ou felizmente, não sei, aí depende do seu posicionamento.
Uhum.
Num país desse, mas tem que começar a criar esses diálogos com comunidade também. Aqui comunidade e grupo político, você, que coletivos, né, se eu não quero fazer parte de um partido político, então aqui coletivos eu vou me juntar pra pensar essas coisas juntos e juntas, né, juntes.
Uhum.
Eu acho que vai por aí, na via do diálogo mesmo, e não vai ser gostoso, não vai ser tranquilo, a gente precisa se preparar emocionalmente, inclusive, pro que vem. E eu acho que isso também é uma boa dica pra quem quer começar.
Uhum.
Enquanto você estuda, se cuide, porque vai ser punk.
E eu acho que é pensar mais na, em vez de da coerência, na congruência,
isso,
né?
Isso, lindo.
E eu acho que um grande movimento pra nos inspirar é o que os indígenas estão, né? Os povos, uhum, originários estão fazendo agora. Eles estão, uhum, baixando a cabeça pra todas as diferenças, assim, não baixando a cabeça, mas eliminando as diferenças entre eles para lutar por algo maior.
Uma pauta comum, né?
Uma pauta comum. E talvez esses idealismos partidários não nos permitam. Aí venho com uma pergunta para você, da filosofia anarquista, né?
Uhum.
Onde a gente pode, já que todo mundo pensa, por exemplo, na educação de base, que isso é fundamental para construir. A gente sabe também que, por mais que um partido fale que quer promover a educação na base, dar recursos básicos para isso, é uma grande mentira, porque quando se está no poder, o povo saber não faz sentido, porque senão eles perdem o poder.
Uhum.
Existe alguma filosofia anarquista que você fale, isso aqui pode dar certo, né? Além de você falar, veja quais são os coletivos, assim, de atos individuais mesmo, que possam, tipo, nos fortalecer no ato de se governar mesmo. Então, se eu sirvo, você, por exemplo, serve para anfitriar as pessoas em falas, e eu também me coloco nesse lugar, como que eu posso usar esse meu servir para fortalecer as gerações futuras?
Ai, que legal. Olha, Mi, assim, você tá me perguntando de filosofia anarquista, né? De filosofia política, assim, tal.
Mas que você pode indicar, assim, desse tema, assim, pra inspirar.
Legal. Assim, não é exatamente... São 2.500 anos de história de filosofia, né, galera? Com certeza, aqui, ó, eu não dei conta de estudar tudo. E filosofia política não é, assim, exatamente o meu cluster, assim, né? O que, uhum, eu realmente estudei dentro da filosofia. Mas eu acho que a gente tem boas pistas, assim, pra dar uma lida, né? Tem pessoas que eu acho que são legais, assim, pra tu entender qual que é a atuação individual e qual que é o papel dela no coletivo. Eu gosto muito da Sabrina Fernandes,
uhum,
que tem podcast, tá no Twitter, tem Instagram, ela tem muita coisa legal no YouTube, tá? Ela tem uma perspectiva mais marxista, mas é interessante, assim, porque ela debate vários outros temas a partir das ciências sociais, e eu acho que vale muito a pena. Sabrina Fernandes é uma pessoa que realmente responde essa pergunta, né? O que eu posso fazer no individual para que eu tenha incidência, incursão no coletivo, né? O meu fazer tem essa incursão no coletivo. Gosto muito dela. É, e o que, que eu acho que eu posso, com o meu servir, assim, né? O que, que você pode fazer é não, sei lá, não tirar, ter, ou melhor, ter a ousadia de tirar a venda dos olhos, né? E entender de qual pauta, de qual grande questão o seu fazer faz parte. É, então, por exemplo, eu trabalho com empresas, eu sou consultora organizacional. Além de dar as mentorias para mulheres, né, eu sou consultora organizacional. E eu tô vivendo junto com essas empresas um momento de grande crise. De tudo que era aceitável, né, em termos de desenvolvimento, resultados, gestão de pessoas. Tudo isso com a pandemia, assim, acabou. Teve uma peneirada, assim, sobrou pouca coisa, né? Então, qual que é o meu papel dentro desse lugar como pensadora, como pessoa que está estudando o futuro, agora que revolveu essa terra? O que, que eu posso colocar ali? Né? Então, você, Mi, como produtora cultural, como pessoa que trabalha aqui nesse lugar que é fantástico, a gente tem a chance de pulverizar muitas ideias de quais futuros eu quero cuidar, né? Quais são as pautas que eu quero trazer. Então, eu acho que é trazer meio que para essa reflexão de sentido mesmo, profundamente, e eu volto nessa pauta. Todo trabalho diz respeito a um tema estrutural. Toda questão, trabalhar por si só é uma reflexão estrutural. Então, volte para isso e se pergunte, qual que é o papel da minha empresa, do meu fazer dentro dessa questão estrutural? Ou em que projetos eu posso me envolver profissionalmente para cuidar um pouco mais dessa questão estrutural aqui que diz respeito ao meu fazer? Maravilha. Acho que é uma boa.
E com essa fala incrível, a gente pede mais um intervalo. Em 2 minutos a gente está de volta.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.